no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Unidades de saúde alertam para acidentes durante o período do Sairé. Sérgio EA realiza eventos sobre saúde emocional e prevenção ao suicídio em Tefé. Pastoral da Criança completa 40 anos em Bragança. E Rede de Notícias da Amazônia promove formação em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque a Escola de Contas do TCE promoveu uma palestra sobre equidade de gênero para crianças. Especialista destaca a importância dessa temática. As informações com Derleia Oliveira.
A Escola de Contas Públicas do TCE realizou nesta semana uma palestra voltada para crianças com o objetivo de discutir e sensibilizar sobre a importância da equidade de gênero no dia a dia. A iniciativa buscou promover reflexões sobre respeito, igualdade de oportunidades e valorização das diferenças desde a infância. Durante o encontro foram apresentados exemplos práticos e dinâmicas educativas que mostram às crianças como meninos e meninas podem e devem ter os mesmos direitos e deveres, tanto na escola quanto em outros espaços. A psicóloga Rosenilda Freitas relata que este é um tema importante a ser trabalhado com crianças nessa faixa etária.
Hoje a Escola de Contas Públicas, o Tribunal de Contas do Amazonas, esteve aqui para falar de equidade de gênero, né? Então, muito importante esse tema, falar disso com as nossas crianças, para que nós possamos transformar a sociedade, construir um mundo melhor, que haja mais justiça, que haja mais equidade entre homens e mulheres.
A palestra também teve como meta fortalecer valores como a amizade, a cooperação e a solidariedade entre os alunos, reforçando que o respeito às diferenças é essencial para a convivência em sociedade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sérgio EA realiza eventos sobre saúde emocional e prevenção ao suicídio em Tefé. A programação é alusiva à campanha Setembro Amarelo. Confira com Joliane Lima.
Na segunda semana do mês de setembro, o Sérgio EA sediou um encontro especial voltado à saúde emocional e à prevenção ao suicídio. A iniciativa teve como objetivo promover troca de ideias, compartilhar informações relevantes e oferecer ações que contribuem para o bem-estar emocional da comunidade acadêmica e local. Organizadora do evento, professora Cecília, destacou a importância da campanha Setembro Amarelo para a comunidade acadêmica sobre a prevenção do suicídio, uma problemática que exige atenção, acolhimento e informação.
A campanha Setembro Amarelo cada vez mais vem ganhando importância, principalmente no espaço acadêmico, devido aos altos índices que os nossos estudantes, né, os acadêmicos apresentam de ansiedade, de estresse, baixa motivação, baixa autoestima. Então é uma campanha para se refletir, para acolher, para informar que existem caminhos, né, que podem ajudar a prevenir contra o suicídio.
A programação contou com sessões de aricoloterapia, roda de conversa com profissionais das áreas de educação e assistente social. Naraísa Caldas, assistente social, fala da importância do tema abordado e o quanto é importante cuidar da saúde mental.
E hoje fui convidada aqui pela UEA para participar de um importante momento que eles estão proporcionando para os acadêmicos, professores, e que momento ímpar, né, de diálogo, de conhecimento, onde a gente pôde reforçar a importância da campanha Setembro Amarelo dentro das academias, dentro da OEA, e o quanto que esse tema ainda precisa ser conversado, debatido, conhecido, e de que forma nós podemos identificar sinais, sintomas de adoecimento mental. Então, que nós possamos cada dia mais estar sensíveis, buscando dados, informações, criando estratégias, criando projetos, políticas públicas para que a gente, de fato, adoeça menos, seja na escola, seja nas nossas relações de trabalho, seja nas nossas relações familiares. Então, esse processo de buscar saúde mental, ele tem que ser algo que nós possamos todos defender, todos os dias.
O evento teve início a partir das 16 horas e também ofereceu horas acadêmicas aos participantes, incentivando a presença de estudantes, professores e demais profissionais interessados no tema. Patrícia Lisboa, do Colegiado de Pedagogia, relata como foi participar desse momento tão importante de partilha e troca de informações e conhecimento.
E esse evento, para mim, é muito importante estar participando, porque nós começamos a ter pequenas informações do dia a dia, de como observar a saúde mental. Às vezes nós pensamos que é algo tão distante, mas ele está bem próximo da gente. E isso, para mim, foi enriquecedor. Com a palestra que teve há pouco, de falar que é algo constante, né? Que a gente pensa que está tão distante da universidade, da graduação. Mas hoje eu descubro que ela está tão próxima, que ela acontece na escola, com crianças, com adolescente. Então, essa informação é para reiterar a importância, o cuidado da saúde mental, para mim tem sido muito válido e acredito que para os alunos também.
O CESTUEA reforça com essa ação seu compromisso com o bem-estar e a formação integral de seus alunos e da comunidade, lembrando que falar é a melhor solução. Com produção textual de Ariane Correia, do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidades de atendimento em saúde de Santarém alertam para acidentes durante o período do Sairé. No Centro Cirúrgico do Hospital Municipal foram realizadas mais de 4 mil cirurgias de janeiro a agosto, representando um aumento de 85% em relação ao mesmo período em 2024. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Entre os dias 18 e 22 de setembro, acontece na Vila Balneária de Alter do Chão, em Santarém, no Pará, o Sairé, uma das maiores festas culturais da região. A programação reúne milhares de pessoas para um momento de fé, tradição e cultura. E durante esse período, é comum que o fluxo no trânsito aumente. Com isso, também, o número de acidentes na estrada que liga a área central de Santarém à Vila de Alter do Chão e adjacentes. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, a Sensa, de janeiro a agosto deste ano, o Hospital Municipal HMS contabilizou 4.509 procedimentos cirúrgicos, quase o dobro das 2.437 registradas no mesmo período de 2024, um aumento de 85%. Para garantir o atendimento durante o período festivo, o HMS, a unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas, reforçaram os estoques de insumos e medicamentos e a importância da prudência no trânsito, já que grande parte das cirurgias realizadas na unidade está relacionada a acidentes, como pontua Irlane Figueira, secretária municipal adjunta de saúde.
Então, estamos organizados para isso, nossa equipe está reforçada, não somente na questão dos atendimentos médicos, mas também em relação à vigilância em saúde, em relação à assistência farmacêutica. Mas o mais importante de tudo isso é sempre a gente reforçar que a atenção ao trânsito é primordial, porque, infelizmente, em épocas festivas como o Sairé, as pessoas acabam ultrapassando os limites e, com isso, a gente tem um grande aumento de fluxo de traumas no nosso pronto-socorro, principalmente. E com isso, muitas famílias, muitas pessoas ficam mutiladas, né? Pessoas têm que se afastar do trabalho. Então, é um recado que a gente dá para se manter com saúde no Sairé, tendo esse cuidado muito importante com o trânsito.
Outros dados relevantes são que somente em julho, o mês de férias escolares, foram realizadas 588 cirurgias. Já em agosto, foram 604 cirurgias. No mesmo período, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também registrou grande atuação. De janeiro a junho, foram 4.399 chamados, sendo 1.145 relacionados a acidentes de trânsito. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ciclismo Roraimense conquista pódio em competição nacional.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Terceira Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário é realizada em Santarém. A etapa do Baixo Amazonas aconteceu nesta sexta-feira na sede da Colônia de Pescadores E20. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações, instituições de ensino, agricultores familiares e produtores rurais participaram nesta sexta-feira em Santarém, no Pará, da Terceira Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O evento organizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o IDEA, é parte da Iniciativa Nacional de Conferências Territoriais, Temáticas e Municipais que estão sendo realizadas em preparação à etapa nacional da Terceira Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Bruno Costa, secretário municipal de Agricultura e Pesca, SEMAP, de Santarém, destaca que esse espaço de escuta é muito importante, principalmente para os agricultores do Baixo Amazonas, pois as propostas vão nortear a implementação das políticas públicas apresentadas na conferência a nível federal em Brasília.
Conferência importante que reúne diversos órgãos, diversas instituições e principalmente, claro, o nosso público-alvo, né, o nosso agricultor, o nosso pequeno agricultor desta conferência, em que é uma reunião, primeiro no âmbito territorial, né, essa discussão ela inicia aqui, para que depois essa discussão ela vá nível de Estado em dezembro até chegar em Brasília para nível federal. E são discussões importantes, constando o avanço, as melhorias que podem ser implementadas, as políticas públicas que podem de fato acontecer e que não estejam acontecendo ou que precisam de algum aperfeiçoamento. Então é um momento oportuno para que todos esses atores possam discutir e daqui de fato possam sair resultados positivos.
A conferência territorial também visa atender às necessidades e peculiaridades da região no contexto do fortalecimento da agricultura familiar. De acordo com Edson Haida, engenheiro florestal da Imater Pará, aproximadamente 90% da área rural pertence ao Programa Nacional da Reforma Agrária e existem vários programas para as famílias dessas regiões. A organização, através de assessorias técnicas, tem um papel fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar.
E essa conferência territorial, ela vem atender as necessidades, as peculiaridades, na verdade, da nossa região. Entre elas, o fortalecimento da agricultura familiar. A gente sabe que aqui, aproximadamente 90% dessa área rural aqui pertence ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Existem vários programas para essas famílias dessas regiões. E a Emater Pará, ela tem um papel fundamental para o fortalecimento da agricultura, prestando serviço de assistência técnica, levando as políticas públicas e contribuindo para a aplicação dessas políticas.
Para Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR de Santarém, o debate desenvolvido na conferência é necessário para evidenciar aos governos as realidades dos territórios, porque o desenvolvimento rural é muito amplo.
Um debate onde a gente vai fazer com que, mais uma vez, o governo enxergue a nossa realidade nos territórios, sobre porque desenvolvimento rural é muito mais amplo, é agricultura, é saúde, é educação, crédito, é uma série de coisas, é reforma agrária, eu enxergo isso, porque sem isso não há como se falar em desenvolvimento rural se não fazer esse conjunto de debates sobre todos os aspectos, porque nós como agricultores e agricultoras familiares, apesar da gente ter uma legislação sobre a compra dos produtos, mercado institucional, nós ainda temos os gargalos.
A terceira conferência aconteceu na sede da Colônia de Pescadores E20 de Santarém, em paralelo à Feira da Produção da Agricultura Familiar da Amazônia, a FEPAM. O processo da terceira conferência inclui etapas territoriais, estaduais, livres, distrital e intermunicipais, além das etapas temáticas e setoriais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o ciclismo roraimense conquistou o primeiro pódio em competição nacional. Jennifer de Almeida garantiu o quarto lugar e reforça o crescimento do esporte no estado. Luana de Oliveira traz as informações.
E na última quarta-feira, no primeiro dia de competição dos Jogos da Juventude Caixa 2025, Roraima garantiu presença no pódio. A atleta Alícia Mourão, do Instituto Batista de Roraima, brilhou na prova de potência máxima do ciclismo, conquistando a medalha de bronze e ficando apenas um ponto da prata. Ao lado dela, Jennifer de Almeida alcançou o quarto lugar, reforçando que o ciclismo roraimense, sob o comando do técnico Thiago Melo, está competitivo e também preparado para buscar resultados expressivos. Além das provas, o dia também marcou a entrega dos kits oficiais aos atletas, que vestiram com orgulho as cores de Roraima, celebrando o início da jornada nos Jogos. Embora não tenha repetido o ouro conquistado em 2024, Alícia comemorou a conquista.
Hoje eu conquistei o bronze. Antes da prova foi uma... Eu já tava com uma expectativa muito boa de conquistar alguma medalha. E ano passado eu consegui primeiro. E esse ano também tava querendo conquistar o primeiro, mas não deu. Mas eu consegui conquistar uma medalha e ainda foi a primeira da seleção de Roraima.
Para Jennifer de Almeida, o resultado coletivo mostra a força do ciclismo do estado.
Eu achei que foi uma prova muito boa, porque eu fiquei entre os top 5 ali, apesar do pódio só ter 3. E eu fui uma das únicas que chegou à média de 1.000 de potência. E treinar para o próximo ano.
A partir desta quinta-feira, começam as disputas em atletismo, natação, tiro com arco e tênis de mesa, ampliando o calendário competitivo e as chances de novas medalhas para Roraima.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral da Criança completa 40 anos em Bragança. Uma programação especial deve acontecer neste sábado. Saiba mais com J. Bahia.
A Pastoral da Criança completa 40 anos na Diocese de Bragança. Ela foi implantada no dia 13 de setembro de 1985 pelo Bispo Dom Miguel Maria Jambelli, em Mãe do Rio, no estado do Pará, tendo como primeira coordenadora a irmã Antônia Marino, missionária de Santa Teresinha. Em 1988, a Pastoral da Criança passou a ter como sede a cidade de Bragança, coordenada pela irmã Magda Paiva e, posteriormente, em 1990, pela irmã Margarida Pantoja, ambas da Congregação das Missionárias de Santa Teresinha. Carmeci Lendengues é a coordenadora diocesana da Pastoral da Criança em Bragança, onde é feito um grande trabalho.
Nós acompanhamos as crianças gestantes nas comunidades onde tem o líder voluntário disposto a fazer essa missão na comunidade. O nome da nossa visita é visita domiciliar, é na casa da família onde tem a criança de 0 a 6 anos e também as grávidas.
O trabalho basicamente da pastoral é orientar as grávidas e também cuidar das crianças.
Em relação às grávidas, a gente orienta sobre a importância do pré-natal, delas tomarem as vacinas, a importância do aleitamento materno até os 6 meses de vida, sem dar nada para o bebê, nem água, sobre a boa alimentação da grávida, sobre os 1.000 dias, sobre o desenvolvimento do bebê dentro do ventre materno.
Em meio a grandes desafios e com poucos recursos financeiros, a Pastoral da Criança é gerenciada pela primeira vez por uma leiga, Carmeci Lendengues, que assumiu o cargo em abril de 2019, visitando paróquias, promovendo encontros, reuniões e capacitações para as lideranças.
A Pastoral da Criança, ela é uma pastoral ecumênica. A gente atende todo o público da Igreja Católica, da Evangélica, né, de todas as religiões, porque o nosso alvo é a criança.
Ao longo dos anos, muitas vidas foram salvas com apoio dos bispos Dom Miguel Jambelli, em memória, Dom Luiz Ferrando, Dom Jesus Maria e Dom Raimundo Posidônio, atual bispo de Bragança.
Então, 40 anos não é 40 dias. E na nossa diocese, graças a Deus, ela está em primeiro lugar a nível de estado em acompanhamento de criança.
No próximo dia 20 de setembro será celebrada a Santa Missa em Ação de Graças pelo bispo Dom Raimundo Posidônio.
Então, celebrar 40 anos de missão, de desafios e conquistas, né, neste ano da graça do Senhor, a pastoral da criança, que tem essa proposta de defesa da vida, vai celebrar os 40 anos, também celebrando o ano jubilar, né, celebrando o jubileu aqui em nossa diocese.
Falando de números, a pastoral da criança está em 28 paróquias da diocese de Bragança, com 681 líderes que acompanham 5.519 crianças, 417 grávidas e está presente em 357 comunidades. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Papa Leão XIV divulga vídeo de oração dedicado à relação do ser humano com a criação. Inspirados pelo testemunho de São Francisco, os cristãos são chamados a adotar atitudes menos consumistas e mais fraternas. Os detalhes com Rafaela Amorim.
O Papa Leão XIV divulgou neste mês de setembro um vídeo de oração dedicado à relação do ser humano com a criação. A mensagem integra as celebrações do tempo da criação e recorda dois marcos importantes, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e os 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Em sua intenção, a oração inédita do pontífice reforça a necessidade de reconhecer a presença de Deus em todas as formas de vida e assumir a responsabilidade pela casa comum em que todos habitam. Senhor, Tu amas tudo o que criaste, e nada existe fora do mistério da Tua ternura. Cada criatura, por mais pequena que seja, é fruto do Teu amor e tem um lugar neste mundo. O Papa lembra que cada criatura, mesmo a mais simples, é expressão do amor divino e merece respeito e cuidado. A oração do Papa se insere no contexto do Jubileu da Esperança de 2025 como um chamado à reconciliação com a natureza e ao compromisso com a justiça ambiental, lembrando que a destruição do meio ambiente atinge sobretudo os mais pobres e vulneráveis. Rezemos para que, inspirados em São Francisco, experimentemos a nossa interdependência com todas as criaturas, amadas por Deus e dignas de amor e respeito. Inspirados pelo testemunho de São Francisco, os cristãos são chamados a adotar atitudes menos consumistas e mais fraternas, capazes de unir a espiritualidade, cuidado da natureza e solidariedade. A proposta ganha ainda mais sentido no contexto do Ano Santo de 2025, quando os fiéis são incentivados a rezar pelas intenções do Papa como parte do caminho jubilar. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Rede de Notícias da Amazônia está promovendo uma formação para comunicadores de rádios comunitárias. Representantes de Santarém, Oriximiná, Terra Santa, Brasil Novo e Tefé, no Amazonas, participam da formação. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Comunicadores populares e de rádios comunitárias de alguns municípios da Amazônia participaram em Santarém, no Pará, de uma formação direcionada à produção e à relevância da informação em rádios comunitárias. A atividade organizada pela Rede de Notícias da Amazônia, RNA, surge mediante a necessidade de romper os chamados desertos de notícias e, assim, levar informação, compartilhamento e troca de experiência entre as rádios comunitárias para uma comunicação mais justa e inclusiva na região amazônica e também para as populações. Joelma Viana, gestora da Rede de Notícias da Amazônia, relata que a formação amplia a perspectiva do que já está sendo desenvolvido pela instituição ao longo desses 17 anos no que se refere à comunicação na região amazônica.
E a gente tem cada vez mais essa expectativa de estar fazendo formações no sentido de ampliar ainda mais esse campo de atuação, principalmente dos comunicadores comunitários, populares, que vêm já fazendo um trabalho aí há muito tempo, mas que às vezes não tem espaço para se formar, né? Então a gente quer abrir esse espaço, a gente tem formado os nossos comunicadores e agora nós vamos focar mais nessa comunicação mais popular e comunitária.
A formação contou com a assessoria de Carlos Alexandre, jornalista e parceiro da RNA, que apresentou o contexto da história do rádio e a parte teórica e prática da produção de notícias e a relevância das pautas para a região amazônica.
E aqui a gente fez uma oficina bem básica mesmo, relacionada à questão do rádio, apresentando um pouquinho da história do rádio, das rádios comunitárias. E a partir daí a gente fez produção mesmo de notícias. Primeiramente orientando todo o processo de desenvolvimento, de apresentação do que é uma notícia, de como identificar uma notícia, de saber da relevância daquela notícia, de como informar aquela notícia no veículo de comunicação que eles atuam. Posteriormente a gente passou também para a prática, né? Destacando e discutindo a pauta entre cada um deles, né? E a pauta foi discutida exatamente por todos, né? Um tema que é de uma região, mas que o outro também discutia para que todo esse procedimento pudesse ser construído por todos.
Para Lucas Albuquerque, de uma rádio localizada no município de Brasil Novo, a formação incentivou os comunicadores sociais de rádios comunitárias a desenvolverem um pensamento crítico na elaboração de suas pautas.
Essa formação, né, ela tem muita importância porque ela traz para a gente, que somos comunicadores sociais de rádios comunitárias, esse pensamento crítico, né? Porque nós que somos da rádio comunitária, a gente tem que levar esse pensamento crítico aos nossos ouvintes, né? Porque muitas vezes os nossos ouvintes são aquelas pessoas que moram longe da cidade, longe dos centros urbanos, né? As pessoas que são das zonas rurais, né? Que são as pessoas que costumam escutar o rádio. Então, sim, para mim essa formação é importante. Por quê? Porque ela vai trazer pra gente o que a gente deve falar no nosso microfone, na nossa rádio, né? Então, isso é muito importante para mim por causa disso.
Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes de Tefé, no Amazonas, que já atua como correspondente da rede de notícias da Amazônia, destaca que esse encontro foi essencial para melhorar a produção de notícias.
É importante essa formação para levar conhecimentos na área da comunicação para o nosso coletivo, que é um coletivo formado por mulheres. A formação vai colaborar muito com a nossa formação, né, para que nós possamos produzir materiais melhores e ter essa qualificação na área da comunicação.
Participaram do encontro representantes de rádios comunitárias de Santarém, Oriximiná, Terra Santa, Brasil Novo e Tefé, no Amazonas. Essa é a primeira vez que a rede de notícias na Amazônia promove a formação para o público externo, por entender a necessidade de fortalecer o trabalho desenvolvido por elas e como isso impacta na formação social. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a rede de notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Fazer comunicação objetiva na Amazônia é um desafio devido não só às distâncias e limitações de energia elétrica, como também competência de comunicadores comprometidos com os interesses dos povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, e também tomar partido objeto no confronto entre os que usam e abusam da Amazônia para lucro de um lado e os que vivem e sobrevivem em proximidade com a riqueza naturais da grande região. A maioria das informações sobre o que acontece na grande região vem de fora, dos grandes veículos de televisão e rádio do sul e das capitais, muitas vezes ignorando os impactos dos projetos minerários, agronegócio e mesmo grandes obras dos governos estaduais e federal, como nestes dias acontece com o acidente na hidrelétrica de Colíder, no Mato Grosso, e a invasão do mercúrio nos garimpos. Colher e divulgar as lutas, vitórias e sofrimentos dos lutadores sociais da Amazônia é, por isso, importante o que tenta concretizar a Rede de Notícias da Amazônia, que há 18 anos vem mantendo programas radiofônicos em 7 estados da região. Além das 20 emissoras de rádio divulgando um noticiário de segunda a sexta-feira e um programa de educação ambiental ao final de semana, a Rede de Notícias busca ampliar a comunicação radiofônica fazendo parceria com rádios comunitárias que conseguem espalhar informações e programas educativos nas localidades assistidas por pequenas emissoras comunitárias. Neste final de semana, a Rede de Notícias da Amazônia promoveu uma oficina capacitando produtores de comunicação radiofônica de várias rádios comunitárias da região. Todas as pequenas emissoras ampliarão a capacidade capacidade de mais ouvintes saberem como lutam muitos que enfrentam os destruidores do bem viver em outras regiões da Amazônia. Mesmo sendo um desafio grande comunicar na Amazônia, a Rede de Notícias da Amazônia contribui para que os lutadores sociais das diversas regiões sejam estimulados a continuar pelo bem viver, sabendo que não estão só nesta luta. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.292 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, André Oliveira, Diogeni Lima, Luana de Oliveira, Rafaela Morim e Jota Bahia. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana. Yeah.